meus amigos, que a paz de Jesus permaneça no nosso coração. Vamos dar continuidade ao conhecido tema do cego de nascença do Evangelho, fazendo uma recordação do que nós já discutimos e estudamos, para a gente recordar o tema e aprofundar um pouco mais, com a chamada queda espiritual, surge o mundo. E com o mundo começa o processo da evolução. É aqui, então, que nós queremos começar a nossa análise. Imaginemos, então, aqui o céu, os espíritos do céu, né? E aqueles que resolveram desatender a lei do amor, esses aqui fizeram a sua chamada queda espiritual. É agora, então, que começa todo um trabalho de evolução para levá-los de volta à casa do Pai, porque eles se afastaram da casa do Pai. Essa queda, esse afastamento, tirou eles da saúde, tirou eles da consciência, gerou então a enfermidade, gerou a inconsciência, gerou a doença pior da humanidade, que é a ignorância. Leia então ignorância como sendo a cegueira espiritual. Agora, todo o trabalho da evolução é de nos tirar dessa cegueira e nos fazer outra vez ver em profundidade, ver espiritualmente, ver em essência, que nós chamamos, que não é uma visão dos olhos físicos, mas é uma visão espiritual. E essa visão espiritual é melhor conhecida na filosofia, no pensamento grego, como a gnose, que é um ver por compreensão, é um ver por ajustamento, por unidade. Agora, então, nessa subida evolutiva, essa subida evolutiva, ela não se faz, a ideia é que ela se fizesse em linha reta. Mas é difícil esse processo de linha reta. Quase sempre o espírito não suporta essa caminhada, essa subida, e ele faz as suas subidas e descidas no plano do que se chama morte e no plano do que se chama vida. Melhor dizendo, ele passa por um estado de encarnado, pelo estado de encarnado, que é a vida encarnada, e passa pelo estado de desencarnado. E assim ele vai fazendo essa sua postura. Com essas suas muitas desencarnações, ele vai desencarnando várias vezes, ele também vai automaticamente encarnando ou reencarnando também várias vezes. É isso? Então nós temos aqui uma encarnação, uma desencarnação, uma segunda encarnação, outra desencarnação e assim sucessivamente. Quantas forem necessárias, é o que nós chamamos do ciclo da vida. O ciclo da existência, a roda da vida, a roda da reencarnação. Com o objetivo, então, de se passar por essas muitas reencarnações. As muitas reencarnações são as diversas oportunidades dadas por Deus para que o espírito possa voltar a enxergar, para que ele volte a ter consciência, visão espiritual. Como ele não consegue, numa existência, a vida dá para ele uma outra, e quantas forem necessárias até ele conseguir a existência, uma existência, ao conseguir a sua cura espiritual. Então, é como se fosse cada encarnação uma espécie de terapia, onde que é bolado todo um plano médico e um plano educacional. Vamos colocar assim, em cada encarnação nós temos um plano médico, um plano educacional, logo, um plano de evolução, visando essa cura, essa transformação. E essa é a que se mais espera. Se espera um dia você ver espiritualmente. Ver espiritualmente no sentido de compreender. Quando chegar a esta gnose, termina esse processo evolutivo e você retorna à casa do pai. É o filho pródigo que saiu da casa do pai, como está na parábola do capítulo 15 do Evangelho de Lucas, e retorna à casa do pai. E aí, no caso, ele vive em estado de harmonia. Evidentemente que ou então o objetivo da encarnação ou das reencarnações é para que a pessoa enxergue espiritualmente, para que ela tenha essa gnose, essa compreensão. Pode acontecer também que, por enquanto que ele vai tendo essas muitas encarnações, ele cometa aqui nessas encarnações o que nós chamamos de erros conscientes. É quando se trabalha com ideia que de erro consciente, eu quero falar de violência, quero falar de vingança, quero falar de ódio. Todos esses grandes problemas, a criatura pode, numa existência ou outra, viver isso. Ora, quando ela passa por esses distúrbios, que nós podemos dizer, ela agrava a sua situação. Vamos prestar bem atenção. Ela já está numa situação agravada. Ela já está numa situação difícil. Ela já está inconsciente, cega e ignorante. Agora começa todo um trabalho de terapia para a sua cura. E nesse trabalho de terapia, nas muitas vidas, há todo um planejamento médico, educacional, para que ela possa evoluir. Mas o que ela faz? Ela utiliza essa oportunidade de cura para piorar a sua situação. É como se você fosse no médico, né? E aí você não está bem, vai no médico, o médico faz todo um planejamento com você, você vai no hospital, etc. E lá você faz uma espécie de rebelião. Você toma os remédios errados, troca os remédios dos outros, prejudica os outros, desliga os aparelhos dos outros que estão lá no hospital. Quer dizer, você entra para fazer uma desordem, uma revolução. Você está como se fosse uma espécie de alucinação. Além de já estar nesse agravante da doença que precisa evoluir, você ainda dificulta as suas situações. A sua situação. Evidentemente, isto vai refletir numa outra vida, numa outra existência, né? Depois de você desencarnar, de uma para outra, né? Você vai fazer o quê? Você vai fazer um determinado planejamento específico para cuidar daquele daquele trauma que agravou a sua situação no processo evolutivo. Vai cuidar desse trauma. Eu estava lendo um livro hoje, em que o nosso Chico Xavier conta o caso de um sujeito da cidade de Campos, que ele estava no carro com a esposa, com os 15, com a babá. E houve lá um desastre de carro e veio falecer junto com a babá. Os outros não sobreviveram. E conforme que houve lá o acidente, ele foi jogado para fora do carro e caiu num local de lodo, de pântano, em que a quantidade de água ali era suficiente, inclusive, para matá-lo afogado. A esposa, mesmo ferida, conseguiu sair do carro, tirou ele ali daquela situação, daquele lodo, daquele pântano, né? Mas mesmo assim, depois que ele foi passou pelos chamados primeiros socorros, aquele primeiro socorro ali do desastre, né? Ele não conseguiu se recuperar e veio a desencarnar, junto com a babá. Os filhos dele, a esposa, sobreviveram, mas ele e a babá dos filhos dela faleceram. Quando ele chegou no plano espiritual, ele chega, aqui nós temos a situação 3, né? Vamos imaginar, essa aqui já é o fato, já que aconteceu, já o desastre aconteceu. Agora eu tenho que saber por quê. Quando ele chegou no plano espiritual, ele chegou bastante revoltado, não entendeu por que que ele foi assim, né? Chegou dessa forma, começou a questionar, quis saber, etc. E depois de tanto insistir, foi dada a ele uma certa medida para que ele pudesse conhecer o que, por que que isso aconteceu com ele. Porque numa vida antes, quais os erros gravíssimos de violência, de vingança e de ódio. Ele junto com essa que nessa vida veio como babá, né, ele matava as pessoas, jogando elas nas carroças de carro, né, que naquela época, na encarnação, antes não se tinha carro, eram as diligências, né? E ele jogava as pessoas nos pântanos e as pessoas morriam afogadas. Veio a vida e também fez com que ele passasse pela mesma situação. Mas com a misericórdia divina já não sofreu tanto, né? Teve a oportunidade de morrer rapidamente. Porque a misericórdia sempre nos salva. A gente sempre não passa por aquilo que a gente tem que passar em toda extensão. Porque está sempre funcionando a misericórdia divina. Mas repare como, no meio do caminho, houve uma situação agravante. Ele já era certo, já era ignorante. Ele tinha de aproveitar a vida para evoluir. O que que ele fazia? Ele, numa revolta, pegava pessoas, matava as pessoas, roubava as pessoas nas suas carroças, nas suas diligências, nas suas carruagens, não é isso? E além de roubar, aproveitava para matar as pessoas de forma violenta, jogando nos pântanos na beira da estrada. Olha, então a vida tem que vir pegar esse certo, porque ele já é certo. Todos que estão nesta caminhada evolutiva já são cegos. Ele, além de cego, era um cego bastante revoltado, bastante violento. Então a vida tem que pegar este cego específico, quer dizer, esse cego de visão espiritual, e dar para ele um tratamento de choque para a situação complicada que ele colocou no meio da sua caminhada. Por isso que a gente também paga erros. Erros de vidas passadas. Pagar está todo mundo pagando. Porque esse processo evolutivo já é um processo de dor, já é um processo de provação, já é um processo sublime. Você ainda pode complicar trazendo o que nós chamamos de expiação. Cada doutrina chama de expiação para o seu caminho. O que é expiar? É pagar erro que você agravou em vida passada. Além de você já estar em um hospital, já estar em processo de cura, em processo de evolução, você ainda agrava a situação. E a vida, então, tem que agir rápido fazendo a chamada da expiação para cuidar de um caso específico de uma ou de outras vidas passadas. Então nós temos aí o caso do início dessa passagem aí do chamado servo de nascença, em que os apóstolos passam e perguntam, Senhor, nesse caso aí ele é servo. Ele é servo por causa de quê? Ele é servo por causa de um erro dele ou por causa do erro dos pais? Já vamos começar logo para colocar isso de lado, né? Erro dos pais. Não é porque os pais erram que os filhos vão pagar. Isso não tem lógica. Imagina Deus fazer uma justiça dessa, né? O teu pai erra e você vai pagar pelo erro do seu pai. A cada um é dado, segundo as suas obras, segundo as suas responsabilidades. Primeiro. Evidentemente que o pai pode errar e o filho pode sofrer as consequências. Vamos dar um exemplo. O pai, ele joga tudo em corrida de cavalo. E o filho vai ter dificuldade para fazer os seus estudos. Ora, então, o filho está pagando as consequências do pai. Não, não está. O filho já veio naquela família que precisava passar por aquela situação. Se não tivesse que passar, ele nasce em outra ambiente. Tá certo? Uma outra coisa, os pais têm lá sífilis, lá, ou um problema lá qualquer de uma doença, né? Aí o filho nasce com aquele problema. Ora, o filho já vai reencarnar numa situação que ele devia de passar por aquilo. Então não é a responsabilidade dos pais que passa para os filhos. Cada um segundo as suas responsabilidades. Por isso, se você paga erro de outra vida, assim. Então, quando os apóstolos perguntam, Senhor, quem errou? Ele errou em outras vidas? É possível que sim. Não se descarta essa possibilidade que ele tenha tido um erro na outra vida. Mas há um outro caso também que é possível. Vamos supor que você fez um erro assim violento nessa vida. E na outra você foi e pagou e fez o seu aprendizado. Mas você vai continuar aqui nesse ciclo do nascer, morrer, nascer, morrer. Então você não tem um agravante de uma outra vida, mas você tem uma evolução a cumprir. Você tem a cegueira espiritual para se libertar. Então não age só na vida o processo de expiação, de se pagar erro do passado. Mas também age na vida, o processo da conscientização, da iluminação. Já que você está na escuridão, nas trevas da compreensão, então nem sempre a pessoa está sofrendo por erro do passado. Às vezes ela também está sofrendo para ela despertar o seu potencial espiritual, que está bloqueado por causa da sua queda. Então, é o que nós chamamos aqui, o Evangelho chama, Jesus chama de uma ação de força divina, ou uma ação magnética, de Deus, em que ele mostra todo o seu poder, toda a sua força, toda a sua energia para despertar essa alma. Claro? Então, nem sempre quando você está sofrendo determinada situação, essa situação é por um erro passado, de uma vida passada. Mas também pode estar havendo uma ação, uma energia divina, uma intervenção divina para despertar algo que ainda está resistente e bloqueado. Por isso, então, nessa passagem do tal servo de nascença, nós queremos aqui tirar a ideia, sem negar que existiu historicamente o fato, nós queremos tirar isso da cena e colocar a ideia de que o servo de nascença somos todos nós. Todos nós, em que há limitação de visão e de compreensão da vida. Então, é como se tivesse feito essa pergunta assim, por que nós estamos nessa condição? Erro do passado ou uma ação divina? Com certeza. Com certeza. Nós temos erros do passado, mas com certeza também a vida está agindo para que a gente desperte. Então aqui eu quero tirar essa ideia de cego no sentido de um problema físico. É um problema moral, uma cegueira moral, e logo o tema passa a ser para todos nós. É como se nós estivéssemos no plano espiritual e os missionários passam junto com o Cristo e perguntam, e com relação àquele ali, com relação àquele, com relação àquele outro, qual vai a ação que nós vamos fazer? Ele vai ter que ter uma ação para pagar erro de outras vidas, ou nós vamos fazer uma ação só visando esse despertar evolutivo? E aí pode ser, aí vai olhar as fichas. As fichas, a ficha, o fichário astral da pessoa. Esse fichário astral, nós temos em níveis mais baixos, registrado mesmo em prateleiras, né? Em livros mesmo, que podem ser concursados em fichas, mas antes de tudo está registrado no subconsciente do ser. Para a pessoa que não sabe ler o subconsciente, o seu mundo interior, ele nem fichas. São anotadas pelos mentores, pelos anjos de guarda, pelos protetores espirituais, que cuidam deste planejamento, que eu botei aqui, médico, educacional, visando o planejamento evolutivo. Está, né? Anotado em fichas. Ou também, você pode também fazer um mergulho nesse fichário interior, através de uma espécie de hipnose e de regressão lá no plano espiritual. E aí vai moldar um planejamento correto que se precisa, juntamente com os mentores, com os guias espirituais, sob a supervisão do Cristo, sempre com a supervisão do Cristo, e no fundo, no fundo, em última palavra, podemos dizer que quem cuida do processo é o Cristo, esse planeta aqui que se faz essa evolução, esse planeta pertence ao Cristo. Ninguém entra aqui nesse planeta se não é sobre a sua autorização, a sua supervisão. Não tem bagunça. Não tem bagunça. Tá certo? Esse negócio de erro, perder uma ficha, sumir um documento, isso tudo é aparente. É o que a gente chama de uma revolução dentro do rio. Peixe faz revolução dentro do rio, limitado por margem, não é assim? Repare que fora das margens, muita coisa tem que o peixe desconhece. Ele está ali, ele só consegue fazer a revolução dentro daquele pedacinho estreitinho do rio, como ensina Pedro Lopes. Assim, a gente também consegue fazer a revolução, erro, desordem, bagunça, sumir, mas dentro de pedaços limitados. Num plano maior, além das margens, há todo um universo infinito que abarca o rio, que é maior que o rio, que é maior que o mar, que é maior que a fonte, que envolve tudo, que domina tudo, que olha tudo, que direciona tudo, que controla tudo. São olhos interiores que não se tem como fugir, que não há erro. Aí ele tem Pitágoras, o universo é um número. De Jesus. Não cai uma folha da árvore sem que o Pai não saia. Está tudo contado. Então, neste caso, se faz o planejamento devido se precisa. Se for para pagar erro de outra vida, você vai pagar. Se não for para pagar erro de outra vida, você vai ter também um determinado problema, visando sempre o quê? A sua visão. Qual o objetivo, então, da encarnação? Fazer com que a pessoa veja melhor. Pode, então, ser que ela passe por uma expiação tal, se ela tem erro da outra vida, né? Em que ela não vai conseguir crescer. A expiação não é para você crescer. Vamos guardar essa técnica dessas palavras aqui para que não tenha complicação. Por favor, preste atenção. Expiação não é para você crescer. É para você restaurar o que está muito estragado. E aí, restaurado, você vai poder, então, crescer. É que nem quando você chega no hospital muito mal com problema cardíaco. Você é gordo, tem problema de colesterol. Aí o médico, mal que você chega no hospital infartado, o médico, vamos começar agora uma dieta rígida. Não, não é hora para a dieta rígida. Primeiro vamos botar um estente no cara, ou vamos fazer lá o cateterismo, ou vamos fazer aquele outro negócio que bota a veia. Não, o outro lá, pelo ponte de safena, vamos lá fazer lá o que tem que fazer e tal. Tratar o sujeito, não é isso? Dar para ele condições de vida. Agora sim, agora eu vou te botar com a nutricionista, você vai fazer tal regra e tal. Só depois. Repare que reconstruir, só depois. Então a expiação é uma situação de choque. E aí esses desastres, essas situações todas, ele que entra como se fosse num roubo, limpando o ambiente. Restaurando aquilo que ficou muito estragado pela violência, vingança, ódio. Agora, reconstrução. Reconstrução significa fazer enxergar. Era o caso daquele homem. Aquele homem que estava ali, no caso específico, que lembra todos nós que somos servos espiritualmente, ele tinha um problema. Ele ficava na porta do templo, ele não usufruía do templo e vivia às custas dos outros. Parece que está contando a nossa história. Eu vou repetir. Vocês vão ver a identificação. A pessoa fica na porta do templo, usufruindo do templo às custas dos outros. O que é isso? Tem gente que entra no templo religioso. Quantas vezes nós já fomos católicos em outras vidas? Quantas vezes já fomos protestantes ou mesmo espíritos? E não aproveitamos. Qual é a prova que nós aproveitamos? Olhamos para a nossa história. Olhamos para a gente mesmo. Não aproveitamos a oportunidade. Quer dizer, quando eu digo que ficou na porta, não é na porta fisicamente. Nada é para ser interpretado assim ao pé da letra. Ficar na porta é ficar na superfície das coisas. Não é aprofundar. Você, às vezes, podia ser até aprofundado no sentido de conhecer profundamente a teologia da sua religião. Saber de cor e saltear aquelas coisas. Tem até orador que fica citando versículos de cabeça. Eu conheço um deles. Mas o problema não é conhecer os versículos de cabeça, as perguntas de cabeça, não é isso? É se aquilo transformou a tua vida, como diz Kardec na conclusão de O Livro dos Espíritos. A filosofia espírita apelou para a sua razão e você se transformou a ela, para ela, segundo ela, nela. Ela fez efeito na tua vida. Então é aí, quando ela faz efeito na tua vida, é que você deixa de ficar na porta, na superfície, na parte mais superficial. É que você aprofundou o processo pela experiência. O que se quer é isso, que você aprofunde o processo. Por enquanto você não aprofundar o processo, não vai adiantar nada. Aquilo fez com que você ficasse ali na porta. E tem gente que não só fica na porta das coisas, entra na ciência, utiliza a ciência só para os seus interesses, e não para crescer e ajudar a humanidade para fazer o bem. Entra na filosofia só para ficar naquelas discussões estéreis, e não para transformar a sua vida e ajudar a transformação da humanidade. Entra na religião, fazer a mesma coisa. Assim, em todos os setores, se fica ali sem usufruir. Quando espiritualmente. E, além disso, vive às custas dos outros, mendigando. Em vez de mendigar o espírito, pedir luz, pedir compreensão, pede só coisas para os seus interesses materiais. Me dá comida, me dá família, me dá um título, me dá voto político, pede voto. Né? Para quê? Para ajudar a humanidade, ajudar ele mesmo? Não, porque eu quero ganhar, quer viver bem, quer curtir a vida dele, quer fazer as mansões dele, etc. Nada para os outros. É pedir. Tem gente que fica o tempo todo só isso, mendigando, vivendo às custas dos outros, vivendo às custas da natureza. Vive às custas da natureza. Come alface, come galinha, come porco, come carne, toma refrigerante, toma limonada, suco de laranja. Vive às custas da natureza. Fica apanhando as coisas da natureza, mesmo com dinheiro. Mesmo com dinheiro. A gente apanha as coisas, nós somos exploradores da natureza. E não damos nada em termos evolutivos. Uma espécie de mendigo no sentido de ficar vivendo às custas dos outros. São vampiros. Qual é a nossa história de preguiça evolutiva? Nós somos vampiros da natureza. Não somos vampiros dos outros. Nós somos vampiros das nossas. Desde várias situações que nunca geram uma maior visão, uma maior compreensão nossa. Aí, a pessoa vai se acostumando a ficar assim, nessa mendigância, vivendo às custas da natureza. É um inativo. Agora eu acho que a palavra está melhor, né? Ele é um inativo. Ele só ganha, ganha. É que nem uma árvore que não dá fruto. Ela ganha a luz do sol, ganha as coisas da terra, ganha a água, mas não dá nada. Não dá fruto. Tem gente que passa assim. Daí ganha isso, ganha um corpo, ganha escola, ganha uma mãe, ganha um pai, ganha professores, ganha amigos, ganha saúde, ganha beleza. Não dá nada, passa na vida, é um inativo. Aí a vida tem que agir. Aí o sujeito chega lá no plano espiritual, já uma vez, duas vezes, três vezes, e nada. E aí diz a passagem do Evangelho, a terra não pode ficar inativa. Aqui é um local de produção. A ideia é que você comece a enxergar. 30, 40, 50, 60, até enxergar 100%, para começar a enxergar. A terra não é lugar para ficar ninguém inativo. E você vai ficando ali naquela vidinha, vai mantendo sempre a sua falta de compreensão, vivendo as custas dos outros. Quando reencarna, planeja a reencarnação, quero vir isso, eu quero ter uma escola, eu quero ter isso, eu quero vir na raça tal, quero vir na religião tal, e não cresce. Faça encarnação e não cresce. Não enxerga. Até muitas vezes cria dores, problema, passa pela expiação e tal, mas não cresce. Aí os apóstolos perguntam, aí, o que é que nós vamos fazer? O senhor olha para a pessoa e vê que ela já está numa fase em que agora não é um processo só de expiar coisas no passado, em que ela tem que despertar. E tem que despertar enquanto está aqui. Durante o dia. Quer dizer, enquanto está em ação, dia e noite no Evangelho é. E quando você está encarnado, você está em ação, está em experiência, está em prática. Quando você está desencarnado, você está em reflexão, em planejamento para uma outra etapa. Um processo é interior, o outro processo é exterior. É como se você tivesse, num primeiro processo, ensaiando a peça de teatro. É o processo da noite ou da encarnação. Você não está no palco brigando. Olha o dia. Você está lá, ensaiando a peça. Qual é o mais importante? Todos os dois. Não existe qual é o mais importante. Qual é o mais importante? Você se apresentar no teatro ou estudar a peça do teatro? Não tem isso. Se você não estudar bem a peça do teatro, não entender bem o papel que você vai ter que executar, você não vai brigar. Durante o dia. Tá certo? Vai passar durante o dia verdadeiras trevas. Não é assim? Então, o lado de lá, o lado de reflexão é muito importante. Você vai estudar, vai entender bem o seu papel, as suas condições, o que você tem que fazer, qual é a máscara que você vai ter que colocar, quer dizer, qual é a sua personalidade que você vai viver, etc. Então, você estuda, planeja, estuda, ensaia, inclusive. Ensaia. Às vezes, você pode até ter encarnações momentâneas, é só para desenvolver determinadas situações com uma outra encarnação específica. É como se você fosse fazer pequenas apresentações no teatro para se preparar para aquele grande papel. Você pode até ter uma, duas, três encarnações para te preparar para aquela encarnação. Mas o lado de lá é reflexivo, é o da noite. Certo? Do planejamento. Tudo aqui, do dia, da ação. E o que se quer, diz o Cristo na passagem aí, é que, por enquanto eu estiver no planeta, quer dizer, se eu estiver nesta alma, nessa personalidade, eu quero dominá-la, eu quero ser a luz desta personalidade. Ou melhor, eu quero que a pessoa encarne, venha ao mundo e que eu seja a luz dessa pessoa. Porque quantas vezes a gente vem no mundo, reencarna e Cristo é a nossa luz. A gente reencarna aqui. Qual o interesse da sua vida, o objetivo da sua vida? Ah, é ser político, é ganhar dinheiro, é isso, é aquilo, é ter amores, é aquilo. São aqueles que colocam a sua vida para Cristo e deixam Cristo brilhar nela. Esse é um caso especial. E aí nós vemos, com a leitura desse capítulo com atenção, a gente vê que quando ele fala do dia e da noite, quando eu estou nesta vida e eu estou no mundo, eu quero... neste estado de encarnado, o Cristo, fazer parte desta alma, para que esta alma, esse ser encarnado, possa me viver, me deixar agir através dele. Então vamos planejar a vida dessa pessoa. É uma encarnação, não é expiação. É uma encarnação de crescimento espiritual, em que a energia divina vai agir para fazer com que ela se ilumine, em que Cristo brilhe através dela, em que ela não vai mais colocar a luz debaixo do alqueire, ela vai colocar a luz no velador para que brilhe. Esse é o objetivo desse planejamento, em que a pessoa vai deixar de ser cego moral para ser agora um evoluído, um iluminado. Ora, então foi feito esse planejamento. O sujeito vem aqui. Mas quando a gente reencarna e começa esse trabalho, em que o Cristo vai começar a brilhar em nós, até este momento, há todo o império dos instintos, das forças biológicas que agem, né? Quando a gente está encarnado, nós temos essas quatro forças aqui, ó. O que você é em espírito, a influência biológica da mãe, a influência biológica do pai e a influência do meio ambiente. Isso aqui é o que explica a pessoa. Essas quatro forças vão se encontrar aqui, ó. E por enquanto que aquilo que você planejou não começa a dominar, essas outras forças estão agindo. As forças biológicas e as forças do meio ambiente estão agindo. E aí, quase sempre a pessoa volta para aquele estado, outra vez, aquilo que era tão natural. Né? Ela vivia as custas dos outros, ela continua também vivendo um pouco as custas dos outros. Né? A mendigar, a pedir coisa, a buscar o seu interesse, são as influências. Até que em determinado momento vai surgir a tal ação divina que vai dar a tal da sacudidela para que ela possa passar por uma provação e enxergar e compreender. Ter um insight. A palavra insight quer dizer ter luz, ter eureka, a compreensão, já achei. É isso. É o despertar espiritual. Ora, e aí quando a pessoa vem, toda vez que você reencarna, para cada uma dessa encarnação, não há uma descontinuidade. Porque como o espírito é o mesmo que reencarna, aquela característica que tinha no passado é que você vai exprimir no novo corpo. Não vem uma coisa assim muito diferente. Evidentemente que cada corpo, cada tendência, cada personalidade tem a sua característica. Os espíritos podem fazer pequenas mudanças, mas não muitas. Diz Pedro Valdo, no livro Descendo dos Ideais, em termos de crescimento biológico, a natureza não pode dar muito salto. Pode mexer um pouquinho na genética para lá e para cá, mas não ao ponto de desfigurar aquilo que é o normal. Por isso que quando você reencarna, aquele teu jeitinho de ser, aquela sua tendência, aquela sua personalidade, vem forte na outra vida. Né? Um espírito que era muito inquieto no passado, ele não vem nessa muito calminho. Não tem lógica. Né? Um espírito que era muito doce no passado, ele não pode vir nessa enérgico. Você guarda as características do passado. E às vezes, muitas dessas características psicológicas se fazem nas marcas físicas. Inclusive, marcas físicas acentuadas do passado podem vir nas reencarnações, nos corpos. Então você pode plasmar determinadas marcas do passado, que a gente chama de marcas de nascença. A pressão digital pode ser semelhante, o lóbulo da orelha, determinadas situações da visão, jeito de falar, de se mexer, não é? Tendência ao gosto por determinada comida, por determinada situação, por determinadas coisas. Né? Então, é o que nós chamamos das tendências psicológicas que se fazem nas outras vidas. Então, é natural que, às vezes, você analisando se há uma determinada pessoa e como ela age, se houver na história algum personagem com aquelas características, a gente pode até fazer ponte com relação e dizer assim, pô, será que o fulano não é reencarnação daqui?
dele lá, poxa, repare, olha o mesmo jeito, olha a tendência, olha a maneira de falar, olha até a fisionomia como é parecida. Será que não é o meu avô, não é o meu tio, não é aquele cara lá da história, não é aquela situação? Porque você tem marcas, marcas. O Hermínio Miranda fez um trabalho, além de tantos outros, ele fez um trabalho muito interessante. Ele pegou Paulo de Tarso, analisou os textos, as palavras e a vida de Paulo, pegou a de Lutero, e analisou e estudou a vida de Lutero e fez as correlações, escreveu um livro, As Marcas do Cristo, no primeiro volume é sobre Paulo, no segundo volume é sobre Lutero. E aí ele faz as correlações e vê que um tem a marca do outro, um tem a cara do outro, porque um é a encarnação do outro. Quer dizer, Lutero guarda todas as características porque é a encarnação do outro. Assim de muitas outras. Reparei, no caso, quando Jesus disse que João Batista era o Elias. Elias também vivia no deserto, o que, que Elias comia, como que ele se vestia, né? Até as roupas de cinto de camelo, as roupas bravas, tudo a semelhança com o outro. Guarda as mesmas características. Com pequenas diferenças, às vezes de meio ambiente e de outra vida, de uma outra época, mas você guarda aquelas tendências. Por isso que as pessoas começam a dizer, será que fulano é ele? Será que é? Será que não é? E até a pessoa começa a participar desse processo. E ela pode dizer, sou ou não sou? Sou ele ou não sou ele? Ou pode até dizer, sou sim. Porque às vezes a análise está tão evidente que o próprio participante chega à conclusão que é ele sim, aquela pessoa. Não é isso? É o caso do professor Pedro Valdi. Ele fez uma análise tão forte da vida dele para se identificou como Pedro, que várias vezes escreveu sobre esse assunto. E as pessoas começam a discutir, ele não é, é Pedro, não é? E ele tem que participar disso. Muitas vezes até ele saía dessa discussão, porque é uma discussão estéril. Ou tem que se fazer um aprofundamento maior das personalidades. E às vezes não era o objetivo daquilo que ele estava fazendo, daquilo que ele estava escrevendo, daquilo que ele estava buscando. E isso demandaria, às vezes, um desgaste energético de discussões superficiais que não adiantava e não levava a nada. Né? Até o repórter da revista Cruzeiro, em 1951, mais precisamente em novembro de 1951, pergunta para Wilson Hebedo. Ele falou, isso tem que ser muito estudado e profundamente para ser resolvido com maturidade. Olha como é que ele responde com uma revista de massa. Então ele não negou, ele não poderia ser mentiroso, dizer, não, não sou. Ou então chegar e tapear a situação, dizer uma coisa que ele acha que é, não tinha lógica. Ele simplesmente reverteu com o estudo. Que se estude profundamente. Quer dizer, se pega os textos dele, são 24 volumes, se pega as cartas de Pedro, as informações de Pedro em Atos dos Apóstolos e nas obras dos Apóstolos, junte tudo. Faça um estudo minucioso e vocês vão ver, então, as correlações. Mas fruto de um estudo que só pode ser resolvido em profundidade, não em superfície. Mas aqui o texto mostra bem isso. Começa a discutir. É ele do passado, não é? Olha as características, etc. Ele mesmo participa, sou eu mesmo, etc. Caso claro de reencarnação. Por quê? Porque Jesus passou lodo nele, né? Cuspe, lodo. Montou um corpo físico e mandou ele mergulhar no lago. No lago, que quer dizer, na piscina, Siloé, quer dizer, do envio, ou do enviado. Ele agora vai mergulhar, ou melhor, vai ser enviado para o mundo numa personalidade que vai guardar muitas características da sua última encarnação. Que vai ter lembranças da sua última vida. Por isso as pessoas, é ele e tal. Olha, o texto chega a falar de forma bastante, bastante clara, quando diz assim, voltou, ou melhor, regressou. E as pessoas começaram a dizer, ele não é ele, porque tinham visto antes. Quer dizer, então, diante de situações da história, se pode fazer a correlação das personalidades da reencarnação. É ele, não é? Isso de forma bastante plausível, porque se viu antes, porque se tem comprovado, porque se tem a vida das pessoas do passado. Existe um livro muito interessante sobre isso, que são 20 casos sugestivos de reencarnação do Dr. Arne Stevenson. Como é que ele faz? Ele analisa a pessoa nesta vida, as lembranças dela do passado, ele encontra o personagem do passado, analisa aquele personagem do passado, entrevista os seus familiares, em muitos dos casos, né? ver com relações de marketing na ciência, fisionomia, tendências, forma de falar, língua. A pessoa começa, às vezes, pequenininho falando. Nós conhecemos um garoto que pequenininho cantava marchelesa. Né? O outro lá, pequenininho, fala em italiano. Então, são as marcas do passado. Olha, mas o que é importante não é isso. O importante é que, de repente, vai haver uma determinada situação que foi muito bem planejada pelo alto para despertar aquela pessoa e ela passar a enxergar espiritualmente. Ter um insight, ter uma luminosidade espiritual. Aí é ganho, porque há um crescimento evolutivo. Mas para isso ela tem que passar pela reencarnação. Repare que toda reencarnação é um processo doloroso, é um processo de aprofundamento, de mudança, em que o espírito vai imprimir determinadas coisas que estão no seu planejamento, que a gente chama, no plano espiritual, chega a fazer que nem a costureira faz aqui o molde, costura, né? O molde para a costura. Como é que chama aquilo? É molde mesmo, né? Faz o molde, e aí depois quando ela vai fazer a roupa, ela bota o molde em cima e vai fazer direitinho segundo o molde, no plano espiritual também. O sujeito faz um molde, não só de como ele vai ser fisicamente, mas psicologicamente. E aí, depois de tudo pronto, tudo planejado, é que ele vai mergulhar na piscina do envio. Como diz a passagem aí, que ele vai ser enviado para cá. E vai nascer aqui e vai ter com aquelas características planejadas. Repare que essa piscina é muito interessante, porque ela tinha 22 metros de comprimento, 23 de comprimento, 22 de largura e 5 metros e meio de altura. Essa piscina de Siloé. E nós estamos interpretando, Siloé, porque nós estamos interpretando como sendo a encarnação. Né? Historicamente, ela tinha essas medidas. 22 metros por 23 metros por 5 metros e meio. Fazendo aqui a multiplicação dos volumes, né? Aqui, fazendo essa pontinha rápida, dá 2.783 de volume. Metros cúbicos. Então, esse é o tamanho dessa piscina. E aí, vamos passar para a numerologia, somando tudo aqui, só temos 20. Agora, é só ir buscar na numerologia, quer dizer 20. Vamos lá para números muito complicados na numerologia, nós vamos para a carta do tarô. A carta do tarô quer dizer o julgamento. É a pessoa que sai do túmulo para ser julgada. Agora ela sai do lado de lá e vai se deparar com a vida. Aquilo que nós chamamos que é o lado de lá, que é o além-túmulo, né? Além-túmulo, ela vai sair do além-túmulo e vai aparecer no aquém, no lado de cá. Então nós temos o além, que é o lado de lá, e o aquém, que é o lado de cá. A carta do julgamento é isso, ela sai do túmulo, quer dizer, do lado do aquém, do além, e vem para o aquém. E aqui vai começar essa arbitragem, essa arbitragem, é bem mesmo, a arbitragem do árbitro, de vôlei, eu agora não falo mais de futebol. Mas é vôlei e basquete. Então é o árbitro lá do vôlei, do basquete, que vai dizer se a pessoa, ela, o que foi feito. Se é falta, se não é falta, qual é a regra do jogo, qual é a regra disso, qual é a regra daquilo, não é isso? Então é a arbitragem, que é o julgamento. Que a pessoa vai fazer por aquela vida, onde que nós vamos ter o árbitro, que vai fazer o quê? Dar as regras do jogo, conduzir a peleja. O que é a peleja? É a luta. Peleja é a luta. Não é isso? É o jogo. É o jogo da vida. Ela vai vir com as regras, vai ser arbitrada, vai ser direcionada pelos mentores para viver aquela luta, essa peleja. E aí venceu o jogo. Conseguiu os pontos. Conseguir os pontos, conseguir as cestas. Volta a dizer, não é marcou, é cesta. É cesta, vai fazer ponto. Vai conseguir o salto. O salto, né? O salto triplo, o salto com vara. Ela tem as regras. Ela tem as regras. Ela vai ter que passar por esta luta, por essa peleja, com as regras do jogo, é grande arbitragem. É o 20 que é essa piscina favorece, que é essa reencarnação favorece. E agora, é lógico, que ela vai entrar aqui para fazer todas essas lutas, esse jogo, essa peleja, para fazer com que se predomine o que na vida dela? Nós já tínhamos acabado de falar, para que nesse dia, ou melhor, nesta ação, neste palco do teatro em que ela vai se apresentar, brilhe Cristo. Olha, brilhe Cristo. É uma ação que ele fez, do lado de lá, preparou o corpo dessa pessoa, o lodo, o corpo, o barro, jogou a pessoa na piscina do julgamento, do envio, enviou a pessoa para cá, está certo? Preparado do lado de lá para que ele mesmo brilhe do lado de cá. Ele cuidou da sua encarnação e ele quer que agora a sua encarnação dê como resultado a compreensão dele, a luminosidade dele, a sua mensagem de amor. A sua mensagem de libertação, que é a sua mensagem de visão, a sua visão espiritual. Esse é o seu objetivo. E a pessoa, então, passa por essa situação aí na vida, tem esse despertar, e agora, quando ela desperta, ela passa a ser, como nos fala Paulo de Tarso, ela teve um ganho, ela teve um plus, teve um crescimento, e ela agora é o que Deus chama, e Paulo chama, de uma nova criatura em Deus. Agora o que a gente pode dizer que é um cristão verdadeiro, ou então como fala o Evangelho segundo o Espiritismo, sem colocar rótulo de religião, mas é um homem de bem. É o tal do homem de bem. Um homem vitorioso, do bem, um homem legal. E que Paulo e Pedro chamam da nova criatura em Cristo. Essa nova não quer dizer que ela vai ser uma outra pessoa. Não, é aquela mesma. Mas mudou tanto a sua vida. Repare como que era Francisco antes da visão que teve na igreja de Damião e como passou a ser a vida dele depois. Entenderam? Olha como era a vida de Paulo antes da estrada de Damasco, como passou a ser depois. Olha a vida de Teresa quando ela vivia com os familiares e Santa Teresa depois que passou a congregar as irmãs carmelitas. Não é isso? Do Carmelo. Assim a vida, a pessoa muda completamente. É um salto. Olha como que era o Chico até 1931 e depois que encontrou a disciplina do Emmanuel na sua vida, através da visão em 1931, que ele passou agora a ter a mediunidade para Jesus. Uma mediunidade direcionada para o bem, não só no que vai receber, mas em toda a sua vida de médium. Então, é uma nova criatura. É como se aqui mesmo, nesta mesma vestimenta, você tivesse uma nova personalidade. Por isso que quase sempre troca-se de nome. Saulo muda para Paulo. Não é isso? Simão troca para Pedro. Muda, porque é como se fosse uma nova criatura mesmo. E é interessante que aquele novo nome passa a significar um novo estado de alma. Saulo quer dizer grande, passa a ser Paulo, quer dizer humilde, pequeno. Não é isso? O Simão, que quer dizer só aquele que ouve, agora ele vai passar a ser Pedro, quer dizer, rocha, firme, sólido no amor a Cristo. E foi podemos dizer assim, a marca, a espinha dorsal daquela personalidade. Essa é a nova criatura que surge. Pronto. Agora, com uma nova criatura, a vida não dá mole. Aliás, a vida não dá mole nunca. Até você sair daquilo, carreira evolutiva, e se libertar. Agora, ela é uma nova criatura. E precisa essa nova criatura ser autenticada. Não é isso? Toda vez que quando surge uma criatura aqui na Terra, ela não tem que passar pela certidão de nascimento para ser autenticada aqui no mundo. Não é isso? Na religião, ela não tem que ser lá batizada para ser identificada como cristã, lá como católica. Não é assim? Assim também, quando surgem essas novas criaturas, ela precisa ser autenticada. Como nós vamos saber se ele é uma nova criatura? Um novo ser que tem visão e compreensão. Ela precisa ser, então, ter firma reconhecida, ser autenticada. É aqui, então, que ela não consegue passar sem o tal do testemunho. Cadê o testemunho? Testemunho para quem? Para ela ter a certeza, a confiança de que ela é uma vitoriosa, em que ela mesma vai colocar em prática perante os outros que ela venceu a si mesma, mas ela também vai deixar um exemplo para o mundo de que este processo de uma nova criação, de uma nova visão é possível, é viável. É viável. Então ela tem que dar o testemunho. Aí começa. Só que aqui no caso, o testemunho é quando você descobre algo que os outros não conheciam, você é questionado por todo mundo como um ser rebelde, esquisito e anormal. Isso em tudo. Não precisa ser só em coisa espiritual, como Francisco foi perseguido, como Gandhi foi perseguido, como Jesus foi perseguido. Não, não é só em coisa religiosa, mas em tudo. Se você vai descobrir lá uma nova vacina, os outros colegas da ciência vão estar em cima de você. Se você diz que a Terra gira em torno do Sol, vão querer te matar, vão estar te condenar, como foi o caso de Galileu, não é isso? Se você descobre lá qualquer outra coisa, ai, se descobriu a teoria da relatividade, todos os outros companheiros de ciência ali iam debochar dele, dizer que aquilo não tinha lógica, etc. Quer dizer, no mundo é assim, por isso que o cientista, o que ele descobre as coisas, o grande filósofo, o grande religioso, ele passa sempre por um anormal, por um louco, por alguém que não é aceito no mundo. Repare que o homem mais brilhante que nós temos no campo da ciência, ele passa como louco, é o Einstein, é a língua de fora, é um malucão com o cabelo todo desgrenhado, para que diz, como se estivesse dizendo assim, a pessoa que deu a maior contribuição é louca. Em termos de ciência. Assim, em todos os ramos, esse testemunho aqui é um testemunho doloroso, mais do que doloroso físico, que muitos deles levam um tiro, como foi o caso de Martin Luther King, como foi o caso de Gandhi, recebe cruz, recebe fogueira, como Joana d'Arc. Mas mais do que esse sofrimento físico, é o sofrimento psicológico que eles fazem. Nos interrogatórios, nos vexames, nos questionamentos, etc. É até assim, repare que situação com o Chico Xavier, né, em que o jornal inteiro, toda a imprensa, todo o rádio, etc., falando do processo dele contra o lado que a família colocou contra o Humberto de Campos, né? Se deve pagar direito autoral, não deve pagar o direito autoral. Repare bem, ele recebe uma mensagem mediúnica e tem que pagar direitos autorais. Né? Existem os malandros aqui que querem, inclusive, continuar vivendo às custas do que já desencarnou. É uma situação complicada. Então, é processo para tudo que é lado, é situações desagradáveis, vexame, deboche, ironizam. Então, esse desgaste psicológico, ele é até muito mais doloroso do que o processo da morte. Se pegasse Joana d'Arc e botasse na fogueira, resolviam logo. Mas não, é aqueles interrogatórios. E as pessoas falam com náusea, falam com baixaria. Não conseguem compreender nada, porque estão na superfície, só falam das coisas do lado de cá, não entendem nada de visão espiritual, não entendem nada de processo espiritual, de maturidade, não tem moral. Quando não tem moral, falar com quem tem moral é complicado. Só se vestem com a roupagem religiosa, se vestem com a roupagem religiosa, com cara de santo, de bonzinho, mas lá dentro são loucos. Agora já tem lobo que já se veste mesmo já de lobo mesmo. Já tem lobo que já vem logo como um bandido mesmo. Né? É o caso desse último papo que nós estamos tendo aí. Né? Eu trouxe aqui um pedaço de jornal, vou pedir o Estênio para ler. O cara não está nem mais escondendo, não. Ele já mostra já claramente que já não quer nem mais se vestir como santo. Por favor. Jornal O Globo. Do dia 27 de abril, domingo, logo depois da palestra que a gente fez aqui na semana passada, de quinta-feira, que muitos poderiam ter ficado assim surpresos de como que eu falei com relação aos desacertos da religião. Olha o que ele fez na visita aos Estados Unidos.
Que ele acabou de vir dos Estados Unidos. Por favor, lê esse pedaço ali, é algo para todos nós
aprendermos. E aí não questioná-lo como ser humano. Porque nós faríamos pior do que ele se tivéssemos lá vestido de padeco. Veja, não estou questionando ele, estamos questionando uma instituição, uma situação de poder que ocorre igual e pior com presidentes, diretores e oradores espíritas, ocorre igual e pior com pastores, com qualquer um. Está certo? Nós estamos na radiografia do processo para mostrar como o evangelho está correto. Então não vai nenhum peso para o homem. Rápido. Mas sim para o Bento XVI. Culpado. Mas para o homem, rápido, é igual a qualquer um de nós, merece a compreensão mais ainda do que nós. Faríamos pior. Fizemos pior. Só um minutinho. Agora não, senhor. Depois da palestra, então, por favor. O senhor está convidado, então, a se retirar. Agora na palestra, eu não abro a palestra. Pergunta. Pode não, pode continuar.
Bem,
pois não, pode passar, bem. Continua, Estela.
Eu não faria.
Pois não, senhor.
Muito bem, vamos ler o texto de Bento XVI, deu férias ao Cristo Sofredor. Um curioso da filografia vaticana acredita que, durante a visita aos Estados Unidos, Bento XVI deu um poderoso sinal de sua opção preferencial pela tradição e pelo realismo. Ratzinger abandonou o cajado de arte e prata de Paulo VI, empunhado por seus dois sucessores. O Cristo sofredor e contorcido de sua estranhidade tornou-se um apêndice da imagem de João Paulo II. Durante os primeiros tempos de seu pontificado, Bento XVI usou o mesmo barco. No último domingo de Ramos, substituiu-o pelo cajado de Pio IX e com ele fez o giro americano. A peça, estreada por um papa, conhecido por sua vaidade, tem uma poderosa cruz de ouro. Se o báculo de Paulo VI e João Paulo II lembra o sofrimento de Jesus, o de Pio IX e Bento XVI simboliza o poder e a riqueza da Igreja. Deliberadamente dramático, até chocante, o crucificado de aço e prata é obra do escultor napolitano Leo Scorzelli. Figurativo, numa época abstracionista, ele foi um artista subestimado, mesmo sabendo que era sua a escultura mais filmada e fotografada do mundo. Em 1984, Scorzelli concluiu o magnífico monumento a Paulo VI na Catedral de Brescia. Bento XVI inverteu meio século de austeridade na indumentária dos papas. Trocou de alfaiate, calça escarpins vermelhos, não são prata. Usa óculos escuros descolados, não são de gude. E incrementou as cores e os bordados de seus paramentos, que parecem desenhados para as câmaras. Ao contrário de seus antecessores, que usavam sempre a mesma cruz no peito, ele desfila uma coleção na qual há peças com pedras preciosas incrustadas. De vez em quando, dá a impressão de usar ombreiras. A simplicidade de João Paulo II e o asceticismo de Paulo VI fizeram deles papas que, de alguma maneira, refletiram os costumes dos séculos em que viveram. Bento XVI parece compor uma figura a caminho dos 800.
O cara está vivendo aqui agora com a psicologia dos anos 800. Olha que coisa, né? Onde o que predomina são as pedras preciosas, o Cristo de ouro. É absurdo. Então, quando a gente fala, simplesmente baseado no que está no Evangelho, é para que se haja uma reflexão clara e firme para que a gente se deixe levar, se envolver. E para que nós, enquanto espíritas, não venhamos a cometer os mesmos erros, que no nosso caso será mais agravante. Volto aqui, só um parênteses com relação a abrir perguntas. Não faço. Aqui uma palestra que está sobre a minha direção e eu tenho responsabilidade sobre tudo o que acontece aqui. Está certo? É interessante que na igreja ninguém pede ao padre para ele calar e pedir a palavra. Né? Lá todo mundo fica calado. Então é liberdade, liberdade, contanto que se respeite o direito do outro. Aqui nada se impede de você marcar uma palestra e vir falar aqui também. Mas para isso você tem que estudar e conseguir a vaga para falar. Você acumular também, nada impede de você falar na igreja. Contanto que você estude no seminário, se forme em padre, vai lá falar. E ou em padre, vai lá falar o que quiser. Não é isso? E não sou eu lá que vou pedir ao padre para ficar calado, que eu tenho algumas explicações para dar. Não tem lógica. Voltando então ao nosso tema, repare que tudo passa por esse testemunho aqui. E quando as autoridades vêm falar, primeiro, se você vê se a pessoa traz uma novidade no campo político, se a pessoa traz uma novidade no campo militar, ela vai ser questionada por militares. Ela vai ser questionada pelos cientistas se ela traz uma novidade no campo da ciência. Ela vai ser questionada pelos religiosos se ela traz uma novidade no campo religioso. Agora, sempre aqueles que fazem julgamento, que é aquela tal da tribuna, não é isso? Ou do fórum que vai julgar o outro, o método do julgamento é sempre igual. Aquela forma em que os cientistas julgam o cientista que descobre uma verdade é ter um método com vaidade, com orgulho, com presunção de uma ciência que ainda não conseguiu ver mais na frente. Né? O método político que vai julgar, nós vimos ontem, no caso quando a ministra foi, Dilma, foi chamada para ser julgada na Câmara e no Senado, a forma de se comportar é igual de qualquer picareta, de qualquer outra situação do mundo. Assim também no campo religioso, quando você vai fazer determinados julgamentos religiosos, né? Repare a baixaria que fizeram com o Jonas Garcia. Existe um filme que eu convido a vocês para ver, não deixe de ver esse filme. Ele está à venda na internet, em preto e branco, chamado Processo de Jonas Garcia. E esse filme mostra só o processo, ele não mostra a vida da Joana D'Arc, é só ela na cadeia, indo lá para o julgamento, voltando para a cadeia, vai ao julgamento, vai para a cadeia, até que ela saia para a fogueira e não aparece mais. Nem na fogueira aparece, ela foi queimada, porque o objetivo é só o processo. Existe uma coisa muito interessante que tem à venda aí, que é só o processo, Jordano Bruno, só o processo dele, não é a vida dele. E aí vocês vão ver, em uma radiografia profunda, de como que acontece. Com este homem que passou até esta nova visão, também houve um julgamento. Chamaram ele e perguntaram como é que aconteceu. E ele contou. Aconteceu assim, 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 assim. Contou para os pais, contou para as pessoas. Você sabe onde que está esse Cristo? Não sei. Então a primeira informação é, sei que foi Jesus, mas eu não, primeira fase, não sei aonde ele está. Mas eu já tenho uma identificação na primeira etapa do processo. Foi Jesus que me perdeu na minha vida. Cadê ele? Onde que ele está? Precisa aprofundar mais esse processo. Aí ele passou por um segundo testemunho, em que as autoridades religiosas chamaram ele. Disseram que ele era mentiroso. Mandaram chamar os pais dele. Até os pais colocaram ele numa situação desagradável, porque os pais disseram assim, vai interrogá-lo, porque ele já é maduro para isso. Olha, pai e mãe não abandonam a filha nessa hora de jeito nenhum. Mas aí nesse caso, diz o texto, que eles abandonaram sim, porque eles tinham um medo tremendo da igreja. Um medo tremendo da sinagoga, porque a sinagoga perseguia e expulsava todos aqueles que anunciassem Cristo. A situação de terror era tanto, que os pais não agiram pelos instintos biológicos a favor do filho. Olha só a situação de terror que existe nesse julgamento. E o Cristo já anunciava isso. Ele disse que quando a verdade dele fosse lançada pelo mundo, nós íamos ver isso dividido. Pai contra filho, filho contra pai, nora contra sogra, sogra contra nora, pai, filho contra mãe, etc. Esse mundo dividido, onde que numa casa nós teríamos 3 contra 2, 2 contra 3. Fraco de Jesus. Porque a situação de perseguição era enorme. E então ele passou, teve que explicar tudo.
foi colocado então como um pecador, foi colocado como uma pessoa falsa. E aí, no final, fizeram a pergunta definitiva: quem você acha que é esse cara que te curou, que te transformou a tua vida? Então, esse homem era um profeta. Esse é o terceiro nível, o segundo nível do seu descobrimento. O primeiro é identificar: é Jesus. Eu não sei aonde ele está, mas eu já sei que ele age. Segundo nível, eu sei que ele é um profeta. Eu sei que ele é um profeta. A palavra profeta nós explicávamos aqui na semana passada. Falamos que a raiz dessa palavra quer dizer órgão que permite a manifestação. A palavra profeta quer dizer órgão. Como o profeta escreve, é o órgão da mão pela psicografia. Como o profeta fala, o órgão é o da garganta, é o da psicofonia. Como ele pensa com as suas inspirações, o órgão é o cérebro. Quando o profeta ou o médico, ele cura, ele é um órgão, as suas mãos passam a ser uma espécie de um órgão para cura. Tá certo? Então, médio é meio, meio é órgão. Então, ele já sabe, agora no nível mais alto, ele está diante de alguém que é médio, cuja um poder divino age por ele. E ele deixa bem claro: ninguém faz o que se fez, como ele fez, porque desde o princípio do mundo, em que todos passaram a ficar cegos com a queda espiritual, ninguém passou a enxergar espiritualmente, e ninguém passa a enxergar espiritualmente se não é com a ajuda de Deus. Então ele não pode ser um errado. Se Deus o utilizou, é porque ele é um meio. Se ele fez a tal transformação espiritual, é porque Deus o utilizou. Então ele é um meio, ele é um órgão de Deus. Por isso que o Espiritismo fala que os Espíritos de Luz são órgão do Espírito de Verdade. Ou melhor, eles se manifestam todos os Espíritos segundo o beneplácito, a inspiração do Espírito de Verdade de Cristo. Então ele já identifica que ele era um médium de transformação espiritual, que o poder divino agiu através dele. Jesus não nega isso. Jesus mesmo fala quando ele afirma: as obras que eu faço não sou eu que as faço. É o Pai que está em mim que as faz. Por isso que Kardec coloca muito bem que ele é um médium de Deus. Porque Deus age através dele. Tá certo? Então, nós vamos ver que já estamos num segundo passo dessa compreensão. Podemos dizer, então, que esta nova criatura em Cristo, ela não é feita de uma hora para outra. Como a manga madura que você come, ela não é dada de um dia para o outro. Primeiro aparece a manguinha pequena, verde, agora ela vai crescendo, vai amadurecendo, vai, até que, de repente, ela fica tão pronta que ela solta, normalmente, do cabo, né? Assim? Assim também esta nova criatura, este novo fruto, este filho, este fruto que surgiu, que foi gerado, ele também é um processo gradativo de aprofundamento, em que ele vai percebendo verdades, ou vai tendo visões, como nós dizemos aqui, em que ele vai dando 30, 60 e 100 de visão. Gradativamente, ele vai descobrindo verdades. Aí ele agora continua e conforme que a pessoa vai se aprofundando, em que ela vai ficando logo mais distante dos seus jogadores e mais distante do mundo, mais grave, mais ofensivo, mais doloroso vai ficando o seu julgamento, o seu testemunho. Porque ela vai ficando mais psicologicamente distante, logo mais então para o mundo aqui, incompreendida. Até o ponto de não ter linguagem. E o sujeito que está aqui só fala uma linguagem, é a da violência. Aí bota o cara na cruz, dá de tiro, bota fogueira, etc. Ou dá um cala-boca, não precisa cala-boca, não é? Uma situação. Então a situação ficou tão grave, agora por ele agir dessa forma, que ele foi expulso da sinagoga. agora a situação é de expulso. Olha, e quando você é expulso da sinagoga, significa que você não vai ganhar os benefícios que a igreja tem para te dar. Hoje, você ser expulso aqui da igreja, aqui, você entra na igreja católica, você sai da igreja protestante. Se você ser expulso da igreja espírita, você vai lá para o candomblé. Não faz diferença. Mas numa cidade pequena, por exemplo, em que só é uma religião que manda, e quase sempre o sujeito manda em tudo, lá o padre, por exemplo, ele manda no delegado, ele manda em todas as situações, ele manda na escola, ele manda na prefeitura, manda nas situações políticas, porque ele que consegue os votos, ele que fala para quem deve votar ou quem não deve votar. Então, nessas cidadezinhas muito pequenininhas, né, ou fracas, desestruturadas fracamente, esse poder é extremamente arbitrário. Então, quando, por exemplo, o padre diz, você está expulso daqui da igreja, a pessoa vai fazer o que da vida dela? Por exemplo, se ela produz milho, quem vai comprar o milho dela se é a mão do diabo que plantou? Quando o filhinho dela vai para a escola, vai ter amiguinho na escola? Não, o filhinho mora na casa do diabo. Quando ele vai no hospital, quem vai cuidar dele no hospital? Vai cuidar do diabo? Então, a situação é que quando ele vai na praça passear no domingo, como é que todo mundo olha para ele? Olha lá o diabo passando. Na vendinha, ele já não tem mais conta. Vai fazer o quê? Crédito? Vai vender fiado para o diabo? O operador já não se vende fiado passando. Imagina para o diabo. Então, essa situação é, vai gravar, quer dizer, quanto mais esse processo ditatorial vai mandando, vocês imaginam, antes, há um século atrás, só a igreja mandava. Era cala a boca mesmo, você vai para onde? Vai para onde? Veja na época lá da Idade Média da Joana d'Arc. Ou você muda e aceita, e aceitando vai para a fogueira de qualquer jeito, ou fazer o quê? Nada. Para onde vai é o bruxo. Ninguém pode ficar com ele, ninguém pode ser amigo dele, ninguém pode gostar dele. Fora que todas as pessoas, ainda por serem muito ignorantes e cegas, são cheias de medo. Olha como é que esses pais ficaram cheios de medo ao ponto de negar o filho. Interroga ele, já é maior. Porque diz o texto, eles tinham medo das autoridades. Então o povo também que é ignorante tem medo. Pensa que aquele cara é uma assombração, que ele vai te fazer o mal, porque qualquer coisa que ele toca está contaminada, etc. Então, é grave. É grave. Não é isso? E assim nós vimos essas perseguições. Aí eu materializei o caso de uma religião. Você vê essa perseguição mesmo sendo feita. Sendo feita. O sujeito está proibido de falar aqui porque ele aceita um bando, porque fez palestra um bando, porque ele aceita um Rustem Pietro Baldi, então está proibido, está queimado. Não, é a mesma. No movimento do cientista é a mesma coisa. O sujeito fica de lado. Aí já não consegue mais mostrar o projeto dele, já não consegue mais promoção, já não consegue mais dirigir um departamento, já não consegue mais comandar os alunos lá num determinado movimento. Ele fica pensando que ele é excluído. E aí, como é que ele vai viver, respirar? Fora que ele continua borbulhando ideias. Ele borbulha ideias e não pode, porque vai tudo colocando capricho na vida da pessoa, e briga e freia. É uma situação complicada. Então significa que quanto mais ele vai aprofundando, mais essa percepção vai acentuando. Sabe por quê? Porque mais ele vai ficando diferente com o planeta. E quanto mais você é diferente, mais você incomoda. Por que o Cristo tinha que ser expulso e eliminado? Porque a presença dele incomoda. Por que o livro dos Espíritos teve de entrar no índice e o Evangelho segundo o Espiritismo? Porque incomoda. O Evangelho segundo o Espiritismo incomoda. Fala de paz e amor com uma clareza. Mas uma clareza. Por enquanto que não se responde nada lá do lado de lá, que manda aceitar tudo pela fé. Tudo tem que ser aceito pela fé. Por enquanto que se fala de forma absurda com relação ao suicídio, que não merece nenhuma oração, uma vibração, que vai direto para o inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele aquece, consola, orienta, conforme, na linguagem mais simples até hoje que o mundo já escreveu. Nunca escreveram assim de forma tão simples sobre ele. Atrapalha, tinha de ser condenado. E quando não conseguiram mais condenar, porque as pessoas começaram a ler, condenaram forma baixa e vil. O espiritismo é gente sem cultura. O espiritismo é macumba. E aqui eu não estou falando contra a religião que faz macumba, que faz despacho, nada disso. É simplesmente a ideia de se colocar em igualdade com aquilo não é para denegrir a outra religião, mas é para ofuscar e não permitir que haja o brilho do evangelho que desperta e consola. É botar coisa baixa, inferior, coisa do diabo, do demônio, coisa ruim, coisa de macumba, coisa de gente que não tem cultura, coisa de fora da lei, coisa da proibição. Coisa imunda, coisa suja, de espírito que é sujo, que é porco, que é isso, que é essa linguagem demoníaca. Então, essa linguagem é que é perigosa. É um julgamento pior do que matar Kardec. Pegaram os livros dele e meteram na fogueira no dia 9 de outubro de 1961. Foi uma benção. Nunca a Espanha leu tanto livro espírita. Todo mundo queria saber qual é a obra do condenado. Mas quando começaram a dizer que era coisa do demônio, coisa ruim, coisa baixa, coisa da macumba, feitiçaria, lá não é macumba, é feitiçaria, feiticeira, magia negra, coisa de sangue, eles já começaram a dizer de loucura que os manicômios estavam cheios de espírita, que quem mexe espiritinho vai para o manicômio, as pessoas ignorantes são medrosas. Nasceram assim, elas não têm culpa, elas são ignorantes, não são cegas. Elas acreditam naqueles caras, aquelas autoridades, eles vêm vestidos assim, como nós vimos aí no texto, vêm todos vestidos de engraçado, todos coloridos, todos cheios de ouro. Então você vê um cara, o cara vem com a cruz de ouro, vem com um chapéu que parece um estandarte de escola de samba, vem aquilo tudo assim fantasiado, vem todo cheio de livro, ele fala em latim, tu já não entende nem o português, mas ele fala em latim, vem cheio de poder, vem uma porção de gente em torno dele. É uma questão de gente, se você levanta a voz dos outros gritos, porque ele tem todo um grupo de compacta. Isso é difícil, aí você imagina essa pessoa que não estudou, gente ignorante, gente do interior, gente... Olha como a Espanha se afundou. Como a Espanha se afundou moralmente. O país que mais afundou no catolicismo, aquele que gerou mais barbárie, mais ignorância, mais imbecilidade. Foi o mais difícil. Agora essa comunidade europeia está dando luz para a Espanha, aquele país está respirando com tantas coisas tão bonitas, com um povo tão maravilhoso, mulheres tão bonitas, com homens tão inteligentes. Aquilo tudo estava afundado pelas trevas da Idade Média. Leia as vilas da Espanha, vocês vão ver. Olha, se o que os portugueses fizeram aqui no Brasil já foi tão desagradável, vamos ver o que os espanhóis fizeram na América Latina. Vamos ver o que os espanhóis fizeram com os índios, lá quando o Colombo chegou com aquela turma toda que eles tiveram aqui. Aqui não chegou os jesuítas, tentou passar uma conversa e tal, ainda foi com uma certa conversa. Sabe dele isso não, já saiu tudo de mando e matando tudo. Até uma passagem no livro dos Espíritos, na revista Espírita de Allan Kardec, sobre o genocídio feito por Colombo. Genocídio é esse. E aqui ninguém está desmerecendo o Colombo, é um grande, gigante, um homem de uma capacidade espiritual incrível e é um nível espiritual. Estamos falando o que o poder militar e da igreja fez com relação ao Colombo, ao ponto de prender o Colombo lá na América, que ele não queria que tratasse os índios assim, ele vem preso da América para a Espanha. Porque o que estava por trás era esse interesse mesmo econômico, o interesse da religião, que queria dominar, queria a terra, queria invadir, queria expandir. Estava tudo na mão dele. Eles que definiam até a Tratado de Tordesilhas, o que pertence a Portugal ou o que pertence a Espanha. Tudo com a bênção da igreja. Contanto que vocês fiquem com essas duas partes, me dê ao que me pertence. E tudo aquilo lá, o Vaticano, hoje a maior instituição religiosa do mundo, foi construída com aquela obra de arte maravilhosa, Miguel Ângelo e tantos outros, com dinheiro. Da América, vindo daqui. O nosso dinheiro dado pela Espanha e Portugal. Principalmente depois pela Espanha. Encheu esse dinheiro. Então, esse processo de condenação vai ficando cada vez mais grave, a tal ponto que agora, quando ele anuncia que o Cristo era um profeta que curava, nem fala a grande verdade que ele era o Cristo enviado de Deus, mas só como um médico que cura porque está ligado a Deus, ele já é chamado, diz aqui o texto, você sempre foi pecador. Você não tem direito de falar isso. Você é seguidor deste pecador e você já nasceu pecador. E porque você já nasceu pecador, quer dizer, a ideia é de denegrir a pessoa moralmente. Né? Você nasceu pecador, quer dizer, você já está contaminado, você é um leproso espiritualmente. E agora na situação mais grave que você segue um outro leproso, um outro desequilibrado, pior que você. A ideia é de afundar, é deixar a pessoa sem ação. E ele foi firme. E aí, para mostrar que ele deu o testemunho, ele fala assim, mas eu já tinha falado para vocês do Cristo, estou falando pela segunda vez. Por que vocês querem ouvir ele pela segunda vez? Vocês estão a fim de ser discípulo dele? Aí nós já estamos vendo em que o sujeito está no debate. Porque havia discussão entre eles, ele entrou no debate. Aqui nós estamos vendo um processo ainda que está se manifestando no nível da razão. Ainda se manifesta nesse fato. Ainda o nível da razão. Em que aquele que está sendo condenado também discute com propriedade, com firmeza, com dureza, mas ainda se manifesta num determinado nível espiritual, porque ainda não teve uma visão mais ampla. Agora nós vamos para o terceiro processo, para o capítulo de hoje. Agora, para o capítulo de hoje, começa assim. Jesus ouviu dizer, então, que a pessoa tinha sido lançada fora ou expulsa da sinagoga. E perguntou a ele, encontrando ele, perguntou, você crê no Filho do Homem? Aqui está Filho de Deus, mas é o Filho do Homem. Quer dizer, você acredita num homem perfeito? Num homem sem mancha? Num homem que tem gnose, visão espiritual, que só pratica o bem, uma nova criatura em Cristo? Você acredita nisso? E ele disse assim, quem é ele, Senhor? Mostre-me para que eu creia. Disse Jesus, até já ouviste, ele mesmo que te fala, quem te fala. Disse ele então, creio, Senhor, creio. Agora nós temos um outro nível. Qual é o terceiro nível do processo mais adiantado? Ele agora identifica-se com Cristo. E passa a crer no Cristo, crer a palavra epíxis no original, que quer dizer fé, sintonia, que dá o tal crer aí, que é um processo de tradução meio que um pouco deturpado, mas tem que ser feito assim para poder fazer a conjugação do verbo. Ou melhor, agora ele está num processo de unidade com Cristo, ele não só vê o Cristo, mas ele crê nele, ele se unifica com ele, ele é um com Cristo. E o Cristo, então, dá o ensino definitivo. Disse então Jesus, disse ele, creio, e prostrou-se, se curvou diante dele. Acrescentou Jesus, vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, se façam cegos. Então eu vim aqui para fazer um julgamento, para os que não veem, vejam. Quem é que não vê aqui nesse mundo? Todos. Todos. E somos nós, como nós falávamos no início da palestra, todos não vemos. Precisamos ver. Ele veio aqui para pegar todos e fazer com que todos venham. Para que todos se enxerguem espiritualmente. Essa é a missão do Cristo. Qual é a missão do Cristo? Nos tirar da nossa cegueira, nos levar à gnose. Para quem? Para todos, sem exceção. Agora, o que ele também veio fazer? Ele veio pegar aquele que diz que vê e fazer esse cara não ver. O que é isso? Não há nenhuma confusão, não. É muito lógico. Ó, vamos repetir. Todo mundo é cego espiritualmente. Nós não enxergamos ainda a grande visão espiritual. Qual é a função do Cristo? É pegar todos, sem exceção, todos, e levar que todos venham, que todos possam ter luminosidade espiritual. Só que existe um grupo aqui que diz que vê. Só que diz um grupo aqui que diz que vê. Se você acha os donos da verdade, são os donos da religião. Você chega com o vento, você fala assim, ô fulano, tu é cego ou tu enxerga espiritualmente? Não, eu enxergo, eu sou o Papa e eu sou infalível. Aliás, ele se uniu aí nessa indumentária que a gente acabou de ler, né, lá dos 800, né, com quem? Com Pio IX. Não foi que o texto acabou de ser lido? Com Pio IX. Por que o Pio IX inventou em 1870 e colocou como um documento a infalibilidade papal? Nós somos infalíveis. Se é infalível, quer dizer, enxergo de tal forma plena, enxergo de tal forma total, que eu não erro. Eu sou infalível. Se eu sou infalível, eu enxergo perfeitamente. Enxergo tão bem que me visto de ouro, boto um Cristo de ouro, essa cheia de pedras, faço coleção de broches, de pedras preciosas, está aí no texto que a gente acabou de ler. Não é isso? Ora, então, no fundo, o sujeito diz que vê, mas não vê. O outro lá diz que vê. Eu sou presidente desse centro espírita. Aqui, sou Pedro Valde e não entra. Rustei e não entra aqui. Mas doutor Bezerra, agora não aceitava isso, não foi o doutor Bezerra que falou, botou no estatuto, etc, etc. Não está isso lá, não foi ele que colocou na federação. Ele agora, no plano espiritual, mudou. Falou para quem? Para você, para mim. Mudou, doutor Bezerra. Como que mudou? Mas não tem lá aquele estatuto do regeneração que ele veio através da mediunidade do Chico e assinou? O Chico só fez isso porque foi comprado. Né? Mas não está lá no livro Brasil, Coração do Mundo, o Chico não colocou lá que Rustem veio fazer o trabalho da fé, não é na obra de Humberto de Campos que está lá escrito. O Chico só colocou para agradar a federação. Senão as obras deles não seriam publicadas. Então repare que tudo que afoge de você, da sua maneira de ver, todo mundo, o resto todo, são mentirosos, pessoas canalhas, pessoas fúteis, pessoas baixas, que usam dos meios mais covardes, mentirosos, para ver, imagina, os seus livros publicados. Livro que ele não ganha um tostão. Mas por que o Chico quer ver o seu livro publicado se ele não ganha dinheiro do Chico, por vaidade? E assim vai indo, olha, vão se juntando em tudo vai se pensando e se construindo toda essa situação assim, extremamente grave. A pessoa, ela acha que ela vê, então ela condena, você está condenado, você falecendo de um bando, você está condenado porque é de outra religião, você está condenado por isso, você está condenado. Sempre assim. Agora eu vi uma cena na semana passada que me estarreceu. Eu já sabia de companheiros do Espiritismo que fazem palestras abençoadas por aí sobre o Espiritismo, sobre o livro dos Espíritos, livro dos Médiuns, outras coisas, que falavam nessa instituição porque foram proibidos de falar porque era casal separado. Se separaram maritalmente, né? E foram viver, reconstruir a sua vida. Não deviam ter separado, foram reconstruir a sua vida no campo do amor e divulgar as suas palestras, etc. Olha o absurdo do líder do Espiritismo fez. Condenou essas pessoas dizendo, aqui dentro vocês não falam mais porque vocês estão mergulhados no pecado, porque não são casados. Semana passa um ano, passa dois anos, passa três anos. Eu fui agora fazer uma palestra lá. E ele vem dizendo para mim no carro, você sabe, né? Eu estou muito bem, continuo falando, dirigindo esse programa, fazendo isso, fazendo aquilo, estou separado da minha mulher, já estou vivendo no outro. Quer dizer, ele pode. Os outros não podem. E é automático. A vida não espera. Ela entra para dar um ensinamento e ali na hora, tu! Você não tem direito de falar isso dos outros. Você não tem direito de fazer esse julgamento. Você não é melhor do que ninguém. Você hoje pensa que você é melhor que os outros. Você não é. Amanhã, quando você está na outra situação, você não vai fazer igual a ele, não. Você vai fazer pior. Porque nós somos sempre mais atrasados que os outros. Então, olha que coisa interessante. O cara, ele entra aqui, agora com esse novo ensinamento, ele é do Cristo. E aí, agora, precisa da percepção maior. E para o sujeito, ele acha que não é. Ele vê. Ele mesmo diz, você é um pecador desde que nasceu e esse que te curou também é pecador. Quem não é pecador? Somos nós. Ela diz claramente, quem é pecador? Quem frequenta lá o centro espírita. Quem é pecador? Quem frequenta a igreja protestante. Quem é pecador? Quem está lá no outro canto. Quem é pecador? Quem é do PMDB? Quem é pecador? É do outro partido. Não é do meu, é do outro e não presta. É sempre essa ideia. Então o que o Cristo vem fazer? Pegar aquele que não vê e fazer com que o cara enxergue. e pegar aquele que diz que vê, que se acha o tal, e confundir esse cara e fazer ele ficar cego. Entendeu? Entendeu? A ideia é pegar esse que acha que vê e fazer ele ficar cego. Ficar cego no sentido de ver, perceber que ele está todo errado. Imagina quando um cara, um fariseu que condena o Cristo, de repente ele lá na cruz, ele compreende que o Cristo é do velho. Ele fica com a cara de tacho, né? Agora eu botei esse cara na cruz. Ou então às vezes não acontece nessa vida, vai acontecer numa outra, mas ele carrega aquela culpa, né? É isso, aí ele bota a mão na galera agora. Então aquela situação que ele achava que via, ele repara que ele não vê. O Cristo veio fazer então essas duas ações. Pegar quem não vê espiritualmente e levar para ver, e pegar aquele que acha que vê e destruir esta visão falsa que ele tem, arrogante, vaidosa e orgulhosa, para colocá-lo no sem ver. Para agora, nessa condição de sem ver, humilde, ele possa ser reconstruído para ver. Porque é difícil ele sair dessa situação aqui poderosa e ter um insight. Ele tem que ser destruído nessa personalidade, nesse jeito de proceder, voltar à ideia da ignorância, da cegueira normal, sem vaidade, e aí construir. Lembra que eu falei que a expiação não gera crescimento? A expiação gera um choque, uma reconstrução daquilo que ficou muito destruído para a criatura, então, fazer um planejamento e crescer? Assim é o caso. Aí os fariseus gritaram, ouviram Jesus falar isso, e falaram assim, então quer dizer que nós não enxergamos? Você está dizendo isso? Aí eles foram assintosos com Jesus. Vocês estão dizendo que a gente aqui que diz que vê, a gente não, a gente não vê, é certo? Aí Jesus responde e termina a lição. Olha como Jesus responde para ele. Se fosse cego, teriam erros. Mas vós mesmo agora dizeis, nós vemos. Sendo assim, em vós permanece o vosso erro. Quando a pessoa diz, eu vejo, eu sou o tal, eu sou infalível. Por enquanto você acha que é infalível, que é o tal, que é o poderoso, que é o certo, você mesmo está se condenando como um errado, como um certo. Um falso, de uma falsa visão, entendeu? Por enquanto você se acha infalível, o tal é você mesmo, diz o Cristo, é você mesmo que está falando que é infalível, que enxerga perfeitamente. Logo você mesmo está se condenando, logo você mesmo está em erro. Porque o correto, o certo, é mostrar que eu não vejo. Quem sou eu? Tenho tantas falhas, eu tenho sempre que aprender. Olha a condição de humildade que nos pede o Evangelho. Imagina o cara chegar aqui, muito prazer, eu sou santo. Muito prazer, eu sou super capacitado, muito prazer, eu sou super lotado. O cara se acha assim, ele está muito cheio dele mesmo. Está lotado do fermento dos fariseus, que leveda a massa toda, mas que não tem consistência. Ele tem que buscar a humildade, se esvaziar dele mesmo pela humildade, se esvaziar, e aí começar o processo de reconstrução. Que é lento e gradativo, mas pelo caminho da humildade, ele vai chegar. Sem humildade no processo, ele não vai conseguir ter visão espiritual. Muita paz.